podcast Principais Cuidados para a Pessoa com Paralisia Cerebral por Faixa Etária. O conteúdo a seguir foi retirado de um webinário ministrado em maio de 2023. Para acessar o conteúdo na íntegra, basta clicar no link na descrição.
Então, quando a gente vai para os cuidados, né, o que a gente vai olhar? A criança até 2 anos, qual que é a parte importante, né? Nós aqui todos, equipe de saúde, parente, familiar, cuidador. É o momento que a criança ainda vai ter muita alteração funcional e estrutural. É o momento que a gente tem que agir ali, ó. Pum, agir rápido, tá? E a gente vai se preocupar muito com estímulos sensoriais nesse momento, né? Então, quanto mais estímulos sensoriais a gente for capaz de dar para essa pessoa, para essa criança, não só no momento que essa criança vai para o centro de reabilitação, mas dentro de casa, quanto mais estímulo sensorial, lembra os bracinhos? Mais bracinhos os neurônios vão formar ali e mais capacidade de neuroplasticidade essa criança apresenta. Extrema importância, criança, 0 a 2 anos, depende totalmente da família. Então, esse é o momento que o cuidador ali, né? Mãe, pai, tio, vó, avô, amigo, cuidador dessa criança tem que estar ali entregue, eu falo, né? Tem que estar 100%, tem que existir esse apoio familiar, tá? Porque o cuidado aqui nesse momento é integral com essa criança. Tudo que a gente fizer nesse momento vai sim determinar como vai ser o desenvolvimento motor.
A gente sempre conversa também que se existe a mãe, né, ali como cuidadora, a gente tem que, como equipe, promover o aleitamento materno, tá? Porque vai estimular a sucção desse paciente. Vai estimular, é um estímulo sensorial também, além, obviamente, né, de todos os nutrientes que a gente já sabe do aleitamento, né, a gente já começa a estimulação ali, tá? Umas alterações de deglutição, fica muito atento durante a amamentação para que ele não aspire, tá? Ou seja, para que o leite não vá para o pulmãozinho da criança. Então, a mamãe, a primeira coisa que a gente faz também é tentar orientar a mamãe da melhor maneira possível para que não exista essa, que a gente fala, aspiração do leite materno, porque isso pode desencadear pneumonia e outras doenças. Então, até 2 anos, extrema importância aí a gente trabalhar dentro do estímulo sensorial, cuidar bastante durante o aleitamento e promover o aleitamento, que já é um dos estímulos aí, tá? A criança, né, de 2 a 6 anos ali, né? Então, para que lado que a gente vai ali, né, com a criança de 2 a 6 anos? A gente vai pensar ali, né, no... Agora é uma criança que ela já vai começar a interagir mais com o mundo, né? Então, é uma criança que ela já tem, teoricamente, já vai ali para a escola, dependendo da faixa etária, e começa a ter aquela inclusão social, né? Então, aqui, mais uma vez, é o ponto ali importantíssimo no qual os estímulos, agora, além de sensoriais, são os estímulos motores, né? Então, essa criança está em fase de alfa, vai estar em fase de alfabetização, essa criança vai estar em fase de escrever, escrita. Então, os nossos estímulos vão para onde agora? Manual, tá? E, claro, fala, né? Porque essa criança, ela vai ter que começar a interagir, né, com a sociedade ali, com o mundo, né? Então, mais uma vez, fisioterapeuta faz isso sozinho? Não, nem fisioterapeuta, nem fono, nem mamãe, nem médico, todo mundo junto para esse período, né? Que é um período de extrema importância, tá? Então, manter, a gente sempre fala, manter, né, vacinação, manter os estímulos sensoriais, e aqui a gente vai focar bastante nos estímulos motores. Então, a gente fala que a gente tenta deixar a criança ali livre. Claro, nesse momento o diagnóstico tem que estar fechado, né? Essa é a parte importante. Nesse momento o diagnóstico tem que estar fechado, porque essa criança vai apresentar as manifestações clínicas bem mais evidentes, tá? É um momento também, papai, mamãe, cuidador, a gente trabalha bastante com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo, porque essa criança vai necessitar do apoio, porque agora ela deixa de ser totalmente dependente ali dentro do seu meio, porque ela vai começar a explorar mais o mundo, né? E vai precisar muito mais também da ajuda aí do papai, do mamãe ou do cuidador, tá? Então, precisa de um apoio, ainda necessita ali do apoio integral, né? Do cuidador, na verdade, todo momento ali, né? E a gente começa ali a apresentar os pontos ali do desenvolvimento motor com essa criança, tá bom? Aí a gente, né, sai dos 2 aos 6 anos, que é a parte da alfabetização, é a parte que a gente vê se essa criança já está necessitando de alguma adaptação de utensílios, tá? Para mobilidade, se a criança a gente já vai ver se vai estar andando, se vai precisar de uma cadeira, se não, se vai precisar de alguma órtese, se não. A gente já avalia a linguagem aqui dessa criança, então lá vem o fono, né? A gente já vê se qual comunicação alternativa, porque isso é importante, isso a gente trabalha muito dentro do PC, tá? Não é só a fala que a criança pode se comunicar, né? A gente tem vários outros materiais ou várias outras comunicações alternativas que podem ser adaptadas para esse... para essa criança, tá? Então, é importante nesse momento a gente entender e adaptar essa criança com relação a essa fala, essa comunicação, que é legal a gente comunicar com o paciente. É importante a gente ver se essa criança tá, né, consegue escrever, se não conseguir escrever, a gente tem exemplos de comunicação alternativas, que existem algumas imagens e a criança pode apontar, se comunicar. Cuidador na escola, com equipe multidisciplinar, né? Porque a gente também precisa entender o que está passando ali com essa criança, né? A criança já, a gente já começa a assinar ali um pouquinho o autocuidado, ela já começa a trabalhar em contextos familiares, ali em ambientes familiares educacionais, sempre com a família ali ajudando, tá? E é importante também aqui que alguma das alterações secundárias é alterações gastrointestinais e aparece bastante nesse momento, então... cuidador, mamãe e toda a equipe entender esse ponto, tá? A gente vai para os 6 aos 12 anos, né? Que aí sim, né? Aí já é período escolar mesmo, né? Então, autonomia tem que ser priorizada, tá? A gente tem que valorizar a independência dessa criança, a gente tem que se preocupar com a inclusão escolar dessa criança, a gente vai verificar as habilidades e ali as competências, né, se ela consegue se expressar e compreender bem as pessoas ao redor, independente de como vai ser essa comunicação, tá? Pode ser que essa criança esteja usando medicação, então a gente também tem que já começar a ver se a medicação pode atrapalhar alguma, pode estar alterando ali alguma função cognitiva ou socioafetiva, importante estar atento a isso, tá? Mais uma vez, apoio familiar sempre, vocês estão vendo aqui, né? Nós, da área da saúde aqui, né, o físio, a equipe multidisciplinar, a gente trabalha bastante, mas os protagonistas mesmos vão ser os cuidadores, tá? Diretamente, sempre aqui, tá? Dos 12 aos 18, entrou na adolescência, né? Então, um período de transição, né? Então, é aquele período de transição para a adolescência que qualquer adolescente, a gente sabe que esse é um período complicado, né? Então, aqui, a gente tem que ficar atentos a algum ponto, tá? É um momento de desafio como vida social, né? E sexual e de trabalho. Então, a gente tem que lembrar que é uma pessoa com paralisia cerebral. E é uma pessoa que vai ter as necessidades, como qualquer outra pessoa, e esse é o marco, né, esse momento da vida é o marco, então é uma pessoa que vai ter desafios novos enormes, tá, e a gente precisa saber ali, ouvir, acolher esse adolescente, né, mais uma vez, equipe multidisciplinar e todo mundo ao redor, tá, é importante a gente trabalhar muito nesse momento, aí agora eu vou até para a parte educacional mesmo, né, dentro da escola, trabalhar muito esse momento sobre violências ou bullying, tá? Que podem acontecer na escola. Então, aí já tá vendo como aumenta, né? Uma comunidade inteira que tem que estar trabalhando junto para a atenção dessa pessoa com paralisia, tá? Então, esse é um momento muito importante. Além de toda a alteração de desenvolvimento que já aconteceria por si, por ser adolescência, né? A gente tem que estar atento aí a tudo que pode estar aí... no meio externo, né? Então, importante, claro, mais uma vez, a gente dá sequência, a gente só vai aumentando os cuidados, né? Que a gente tem, que a gente vai acrescentando. A gente segue ali cuidando dos distúrbios musculoesqueléticos desse paciente, dessa pessoa. A gente segue, né, entendendo se existe ainda a necessidade de ir adaptando algum utensílio, se ele evoluiu para mudar algum meio de locomoção, tá? Então a gente segue aqui nesse tratamento ali, né? A gente segue nessa atenção, só acrescentando pontinhos a mais, tá? A expectativa de vida da pessoa com paralisia cerebral vem aumentando a cada ano, então isso é extrema importância. Por quê? Porque agora a gente tem cuidados mais específicos, toda a equipe multidisciplinar está se desenvolvendo cada vez mais, tá, ao longo dos anos. Então, existe um aumento da expectativa de vida atualmente. Isso para nós é um conforto e é uma notícia muito boa. E não só expectativa de vida, né? Qualidade também, né? Porque a gente também está conseguindo, cada ano e cada com novas tecnologias, com novas abordagens, a gente está conseguindo ali melhorar a qualidade de vida desse paciente. A gente agora olha como um todo, né? A equipe multidisciplinar ali trabalhando junto para promover o cuidado aí dessa população. Porque agora eu estou falando que a gente pode chegar adulto idoso, né, com paralisia cerebral. Então isso é muito, muito legal, assim, é importante falar isso, porque se a gente pegar 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não via o idoso, né, com paralisia cerebral, era muito difícil, né? Então, graças a todo esse progresso que a gente vem tendo ali ao longo dos anos, né? Então, nesse momento a gente mantém todos os cuidados e vai melhorando funcionalidade. A gente procura o idoso principalmente, tá? Nessa fase, promover muita atividade coletiva para evitar que ele fique ali no isolamento, porque isso pode afetar ali o estado psicoafetivo, né? E aí agora minha fala, né, como físio, não só para a pessoa com PC, né, mas o idoso em geral, né? Então a gente, nesse momento, o maior cuidado é promover ali uma sociabilização, tá? Então atividades coletivas, né? É uma pessoa que já entende todas as orientações em relação à saúde, então nesse momento podem aparecer outras comorbidades que já apareceria com a idade, né? Ou diabetes, ou uma hipertensão. Então, também estar atento a isso, né? Com essa pessoa com paralisia cerebral, e promover da melhor maneira, né? Junto com a equipe multidisciplinar, o melhor cuidado, né? Então, eu gosto de deixar o final, né, da fala, quando eu falo, né, sobre pessoa com PC, que eu convido todo mundo, né, a refletir, né, e a tentar entender onde eu consigo me encaixar dentro desse mundo, né, que é a pessoa com paralisia cerebral, e como eu consigo promover uma melhor qualidade de vida, uma melhor assistência, uma melhor sociabilização, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, claro, não é só, porque agora ele está funcional, não, mas ele está tendo uma socialização, ele está participando de atividades sociais, né? Então, como que eu convido sempre no final para todo mundo refletir, como que eu posso, dentro dessa equipe, gente, não é equipe médica, tá? É equipe do mundo do paralisia cerebral, como eu posso assumir os cuidados aí, né? Desde a criança, né? Desde o nascimento, do diagnóstico até o resto da vida ali, em cada fase, como que eu vou ser protagonista disso junto com todos, né? Focando ali na pessoa com paralisia cerebral.